Lição 8. Uma missão. O campo da missão. Objetivo. Conscientizar que precisamos ser uma igreja global, isto é, o nosso campo missionário não é apenas um local específico, mas sim todos os lugares e todas as pessoas. Texto base. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1 e verso 8. Introdução. Quando Deus criou o ser humano, ele não fez primeiro o sistema digestório, e depois de muito tempo, o sistema circulatório, o sistema nervoso e assim por diante. Essas partes não fariam sentido sozinhas, sem o conjunto todo. Essa é uma boa ilustração da verdade que enfatizaremos nesta lição. Quando Cristo fundou a sua igreja, ele não quis salvar só algumas pessoas de uma região e depois mais algumas de outra região. Deus quer a sua igreja repleta de todos os que hão de crer em Jesus em todos os lugares. Não é seu propósito deixar alguns de fora do seu reino. Isso nos traz uma lição incrivelmente desafiadora. Nossa missão, como igreja, não é apenas alcançar nossa vizinhança do bairro, tampouco alcançar apenas um país perseguido e distante de nós. Nossa missão é o mundo. É uma missão global, incluindo os de perto e os de longe, pois todos precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Explorando o tema. Qual é o campo da missão? A resposta é que Jesus nos enviou ao mundo todo. Ele quer discípulos de todas as nações, começando por Jerusalém. Os primeiros discípulos fizeram isso, saindo mundo afora, proclamando o Evangelho. Precisamos ser uma igreja global que proclama simultaneamente o Evangelho. Ela proclama no seu contexto local, mas se envolve com a missão em outros locais e países, como veremos adiante. Pregando em todos os lugares. Antes de tudo, é preciso lembrar que anunciar Jesus não é mero capricho que escolhemos fazer nas horas vagas. Isso é um mandamento de Jesus. Ide por todo o mundo. Pregar em todo o campo da missão é um dever, uma exigência. Dito isso, precisamos esclarecer melhor qual é o campo da missão, olhando para a Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, isso tem a ver com a geografia da missão. Os próprios discípulos de Jesus já haviam entendido que tinham um dever de pregar aos de perto e aos de longe, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Percebemos isso pela expressão começando por Jerusalém. Fica evidente que Jerusalém não era o ponto final, era apenas o começo. Jesus deixa ainda mais claro que o campo da missão é amplo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Textos antigos referiam-se a diferentes lugares com a expressão confins da terra. A ideia aqui é de concomitância, simultaneidade. Em outras palavras, os discípulos deveriam pregar tanto em um lugar como outro. Eles não precisavam esperar que toda uma cidade fosse evangelizada para só depois começar a ir a outros lugares. Notemos um dos métodos divinos de a igreja pregar em todos os lugares. Logo nos primeiros anos da igreja, houve perseguição, a ponto de os apóstolos Pedro e João serem presos logo no capítulo 4 de Atos. Para olhos humanos, a igreja estava ameaçada. Em Atos 8 versos 1 ao 3, o diácono e evangelista Estevão é morto, e Paulo, ainda não convertido, assolava a igreja. Muitos poderiam dizer que essa seria a queda da igreja, mas não foi. Essa perseguição em Atos levou os cristãos a saírem de Jerusalém e irem a outras nações. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Eles fugiram dos perseguidores, mas não fugiram da missão. Dewey Mulholland diz que estar calado é um perigo maior que perseguição e morte. Até porque as perseguições e tribulações foram uma mola propulsora do anúncio do Evangelho em outras nações. Como diz Arival Dias Casimiro em uma de suas pregações, missões acontecem em tribulações. De tudo o que falamos neste tópico, uma coisa podemos concluir. Deus não quer apenas um trabalho bem feito, Ele quer um trabalho bem feito em todos os lugares. E até mesmo as perseguições, muitas vezes, são o modo que Deus usa para levar a igreja adiante na pregação. Pregando a todas as pessoas, voltemos em alguns textos que lemos anteriormente para enfatizar outro ponto. Pregai o Evangelho a toda criatura. A segunda parte desse texto deixa mais claro que, além de anunciarem Jesus em todos os locais do planeta, os discípulos deveriam anunciá-lo a toda criatura, sem exceções. Deus amou o mundo e oferece perdão a todo o que crer. Quando, em Mateus 28:19, Jesus manda fazer discípulos de todas as nações, a expressão grega utilizada é pantata etne, todas as etnias. Isso aprofunda nosso conceito sobre o campo da missão. Não é uma questão apenas geográfica de pregarmos em todos os lugares. Precisamos anunciar Jesus Cristo a todo tipo de pessoa. As boas novas não são uma regalia destinada a um grupo seleto. Seguindo essa linha de pensamento, ao comentar sobre Atos 1, verso 8, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a proclamação do Evangelho deveria derrubar barreiras étnicas, linguísticas, culturais e religiosas, em um ciclo crescente até alcançar todas as nações da Terra. Podemos, então, dizer que o mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura não conhece limites geográficos, culturais ou sociais. No poder do Espírito Santo, os cristãos eram direcionados para uma pregação global a todas as pessoas. Vejamos alguns exemplos em Atos. Em primeiro lugar, há o exemplo da história de Cornélio. Cornélio, que era um centurião em Cesareia, sendo um gentio, representa a inclusão dos não-judeus no plano de salvação de Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas." Em segundo lugar, vemos outro exemplo na igreja de Antioquia. Enquanto a igreja servia ao Senhor, o Espírito chamou Paulo e Barnabé para saírem da igreja local e irem adiante na missão, a outros povos. Em terceiro lugar, encontramos o exemplo marcante da visão de Paulo em Troade. Enquanto estava na cidade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que o instava a atravessar para ajudá-los. Essa visão marcou o início da expansão do Evangelho para a Europa, demonstrando que a mensagem de Cristo não conhece fronteiras geográficas ou culturais. Com base no entendimento adquirido neste segundo tópico, torna-se evidente que Deus deseja alcançar todas as pessoas, independentemente de sua posição social, sexo, idade ou origem étnica. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, com seu coração missionário, nos revela um horizonte vasto de atuação no campo missionário. Com essa compreensão, é crucial direcionarmos nosso olhar para os desafios e oportunidades que se apresentam em nossa época. Antes de avançarmos, é essencial respondermos algumas perguntas de revisão sobre o conteúdo estudado até aqui. Essa reflexão nos capacitará a discernir melhor o propósito específico que Deus tem para a nossa igreja nesta geração. Pergunta 1. Como os discípulos de Jesus entenderam a abrangência do mandamento de pregar o Evangelho em todos os lugares, simultaneamente? O que o próprio Cristo fala sobre isso? Leia Lucas 24, verso 24, Atos 1 e verso 8. Pergunta 2. Qual foi o papel das perseguições enfrentadas pela igreja primitiva, conforme descrito em Atos, na expansão da mensagem cristã? Leia Atos 8, verso 1 ao 4. Pergunta 3. Como a segunda parte de Marcos 16:15 enfatiza a universalidade do Evangelho, especialmente em relação a quem deve ser alcançado? Leia também Mateus 28 ao 19. Pergunta 4. Quais exemplos bíblicos são apresentados para ilustrar a diversidade de pessoas e culturas que o Evangelho deve alcançar? Leia Atos 10 e verso 34, 13 verso 2, 16 vezes 9 e 10, Tito 2 verso 11. Aplicando o tema, proclamemos o Evangelho em nosso contexto local. No âmbito da igreja local, a proclamação do Evangelho se torna não apenas um mandamento, mas uma necessidade essencial e urgente. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Motivados pela compreensão de que nossa comunidade é um ponto de partida para a disseminação do Evangelho, somos desafiados a não negligenciar o ambiente em que estamos inseridos. Assim como os discípulos ouviram de Jesus que Jerusalém era apenas o início, entendemos que nossa igreja local precisa ser um núcleo de movimento evangelístico. Pergunta 5. Você já se perguntou que tipo de igreja seu bairro ou comunidade precisa para alcançar pessoas que ainda não foram evangelizadas? Proclamemos o Evangelho além de nosso contexto local. Encontramos motivação para agir além do contexto local. Assim como os discípulos entenderam que Jerusalém era apenas o ponto de partida, percebemos que nossas comunidades são o início do alcance da mensagem transformadora de Cristo. Toda igreja deveria ser uma plantadora de novas igrejas e deveria se envolver com missões transculturais, orando, contribuindo, indo, etc. Além disso, as perseguições enfrentadas pela igreja primitiva nos ensinam que os desafios podem ser oportunidades para a expansão do Evangelho, impulsionando-nos a agir com ousadia e fé. Pergunta 6. Você acredita que, nos dias de hoje, precisamos também anunciar o Evangelho em outros lugares e não só em nossa comunidade local? Meu desafio. Diante de tudo o que vimos nesta lição, primeiro, que tal você realizar um momento de reflexão sobre seu papel na igreja local? Como vimos, não só apóstolos, mas também os cristãos dispersos anunciavam a Cristo. Você está fazendo o mesmo por onde passa? Mais um desafio, mas agora, pensando além de sua igreja local, você sabe quantas outras igrejas sua igreja local já plantou nos arredores? Quantos missionários ou pastores já enviou ao campo? Que tal orar sobre isso e analisar se há portas abertas de Deus para que você tome algumas ações?